Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Eu sou o Francisco Costa Santos e hoje temos Ricardo Monteiro, comentador na CNN e ex-diretor de uma das maiores multinacionais ligadas aqui ao marketing. Antes de mais, muito obrigado, Ricardo, por estar aqui presente. Hoje vamos conversar sobre o facto de estratégias de certas empresas abandonarem alguns modelos, nomeadamente aqui no setor automóvel, como demos o exemplo e como tínhamos conversado sobre o Ford Focus, que é um dos modelos icónicos da Ford, que acabou de ser abandonado. E o que pretendemos perceber é porquê. Porquê que estas decisões acontecem?
Infelizmente não tem a ver com algo inerente à indústria automóvel ou à marca Ford. O que acontece, como sabem, é que há uma regulamentação europeia. O que é uma regulamentação europeia? É uma lei que é passada a nível central da Europa e que não necessita de aprovação local por cada um dos parlamentos ou governos de cada país. Ela aplica-se imediata e obrigatoriamente a todos os países da União Europeia. E esta regulamentação, que foi primeiro passada em 2019 e depois revista em 2023, apontou duas metas fundamentais naquilo que é chamada a transição energética e também a descarbonização do transporte. E a primeira data importantíssima era que em 2030 teria que haver uma redução de 55% das emissões de CO2, de dióxido de carbono, relativamente às que se verificavam em 2019, e em 2035 elas teriam mesmo que desaparecer completamente. Houve uma revisão posterior que vem dizer que em 2035 pode ser só 90% de redução, os outros 10%, porém, têm que ser com biofuels, que são combustíveis de origem vegetal e, portanto, supostamente sustentáveis. O que isso veio trazer a muitas marcas foi a obrigação de se adaptarem rapidamente, de reduzirem, porque nenhum, obviamente, motor de combustão interna tem emissões zero, claro. E, portanto, de reduzir drasticamente a oferta em motores de combustão interna, sejam eles a gasóleo, sejam eles a gasolina, sejam eles, inclusivamente, a gás. Portanto, viram-se todas nessa obrigação. E algumas delas fizeram contas, por exemplo, o modelo que citou, o Ford Focus, deveria ter um revamp, um relançamento, ou um lançamento de um modelo que o substituísse, com motorizações que normalmente duram 10 anos. Ora, se fizer 10 anos a partir de 2026, vai ver que ele cai para lá de 2035.
Então parece que é muito curto.
E, portanto, não é rentável fazer este investimento numa tecnologia que se sabe que em 2035 não vai mais poder ser comercializada. Portanto, estas marcas, sobretudo marcas, neste caso uma marca norte-americana, para quem o mercado europeu é menos relevante, resolvem pura e simplesmente descontinuar estes modelos, porque não há que esquecer, ao mantê-los no mercado e ao serem eles vendidos, expõem as marcas ao pagamento de elevadíssimas multas, se não cumprirem as metas médias na sua gama daquilo que são as emissões de CO2. Portanto, esta é a explicação técnica e legal pela qual há marcas que descontinuam modelos que são populares, mas que podem custar muito às marcas na medida em que podem vir a trazer consigo estas multas que já referi. E, por outro lado, implicariam investimentos que depois não teriam tempo para ser amortizados e ser rentabilizados para a marca. Portanto, esta é a explicação melhor que eu lhe posso dar e certamente foi o que aconteceu no caso do Focus. E, entretanto, claro, o que fizeram foi, não foi só retirar o Focus, foi tentar lançar outros modelos.
Claro que sim.
Já com motorização elétrica para os substituir.
Fica então entendido que é aqui uma decisão estratégica para conseguir dar resposta a essas medidas que são impostas. Não podemos dizer então que é um fracasso, podemos dizer que é uma evolução da marca, que é uma forma que a marca...
É uma adaptação às condições legais de cada mercado. Não é algo que tenha sido ditado pelo consumidor nem pela performance industrial ou comercial das marcas, não. É simplesmente o regulador, neste caso a Comissão Europeia, que vem impor que estas são as regras e que têm força de lei e, portanto, têm que ser seguidas. Se, como já disse, em alguns casos isso significaria um investimento excessivo para aquilo que seria o eventual retorno, tendo em conta as unidades vendidas e a dimensão do mercado naquilo que são as contas globais da empresa, pois então, por isso simplesmente houve algumas marcas que resolveram desistir. Devo dizer que esta regulamentação, já agora, que reintroduziu o tema, foi altamente contestada por toda a indústria, por toda a indústria.
E sofreu aqui algumas...
E sofreu umas adaptações, sobretudo nas etapas intermédias. Senão, este ano já, muitos fabricantes de automóveis estariam a pagar pesadíssimas multas de centenas de milhões de euros. E para o ano ainda mais, o que se permitiu foi uma flexibilização, mas não se retiraram os 55% em 2030... Sim, se retiraram os 100 em 2035, que passaram para 90% com os tais 10% de biofuels. Mas a indústria e os capitães dessa indústria, nomeadamente um deles, Carlos Tavares, foram extraordinariamente críticos desta imposição. Porquê? Porque na visão deles a transição tinha que ser mais lenta, já que não havia infraestrutura de carregamento para automóveis elétricos, a tecnologia ainda não estava estabilizada, as baterias são muito caras, o seu fornecimento vem praticamente todo da China, praticamente todo da China, o que, portanto, impunha uma série de condicionantes à indústria que não decorriam de uma necessidade do mercado, mas sim de uma imposição legal. E, portanto, queixaram-se muito disso. Vamos lá ver se com razão ou sem ela, mas, enfim, foi assim que politicamente foi.
Ricardo, até porque as vendas do Ford Focus, neste caso, estavam a ser muito boas.
Sempre muito boas, e, aliás, como as do próprio Fiesta, que também caiu nessa, mas, enfim, o Fiesta até pelo menos um semi-substituto, que é o Puma, mas caiu também, e era também um modelo histórico na Europa, o Ford Fiesta. E, portanto, meu Deus, que tinha 40 ou 50 anos, essa denominação de modelo, o Focus era mais recente, mas realmente o caso da Ford é o caso mais paradigmático, porque inclusivamente teve consequências no negócio, porque a Ford perdeu mais de metade da sua cota de mercado na Europa, porque os lançamentos que fez ainda por cima, nomeadamente o Capri e o Explorer, não tiveram aquele desempenho comercial que seria desejado, e também o Mackie, que então esse é verdadeiramente nicho, não é?
Esse vai buscar o Mustang, mas...
Sim, 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 sim.
Outra das questões é o facto de marcas tradicionais, como a Ford, mas temos outras marcas. A Ford é um bom exemplo, porque temos esse Mustang Mackie, temos o Capri, mas temos outras marcas, como a Renault, agora mais recentemente, em que pega no design e no nome para dar vida a novos modelos. Essa estratégia é uma boa linha de futuro ou esta ruptura com o passado deve ser feita? A estratégia da Renault, neste caso, é pegar em nomes conhecidos para atrair o público. Penso que seja essa a abordagem.
Sim.
Não caímos aqui num ciclo de, por exemplo, se quiserem criar um novo modelo com um nome completamente diferente, de não ser tão bem aceito como estes que vão buscar algumas características do passado?
A resposta é não no caso da Renault, sim no caso da Ford. Vamos lá ver.
São estratégias diferentes.
São estratégias completamente diferentes, porque a Ford resolveu optar por um modelo que não só do ponto de vista tecnológico é completamente, no caso do Capri, que é o único que é aquele que retoma o nome antigo, não é? Portanto, quando lança um carro Capri que nada tem a ver com o original, na esperança de que isso, enfim, acelere as vendas, está apenas a tentar recolher o reconhecimento daquela designação em particular, que muita saudade, aliás, gera em muitas pessoas, atrair por aí simpatia e conhecimento, sim, reconhecimento da marca, mas não dando nada mais que coloque o novo Capri naquilo que era o segmento do antigo.
Algo completamente
diferente. É um algo completamente diferente. Não está a ter êxito. Não está a ter êxito, porque há aqui um problema de autenticidade, ok?
O único ponto em comum é o nome.
É o nome. Mas o caso da Renault é completamente diferente. A Renault não só lança um modelo que, do ponto de vista das linhas, é parecido, como lança um modelo no mesmo segmento, embora de carros elétricos. Portanto, é um carro em tudo parecido com o Renault 5 original, só que agora com tecnologia elétrica. Não é só parecido nas linhas, é também na função e nas pessoas a quem se dirige. É um dos carros elétricos, já como era o Renault 5, mais baratos e o carro elétrico mais vendido na França hoje em dia e um dos mais vendidos na Europa. Quase o mesmo se pode dizer com o Fiat 500 e o 500e, mas aí já havia o 500 anterior, que era de combustão interna, lançou-se o 500e, enquanto que este novo Renault 5 é apenas elétrico. E também o mesmo se aplica ao Renault 4 e certamente ao Twingo. É que estamos a falar de carros que são atualizações verdadeiras, tecnologicamente diferentes, de forma relevante, respondendo àquilo que é a legislação e que satisfazem as necessidades que existiam há 40 anos, como existem hoje. Porque as pessoas transportam as suas famílias, vão ao supermercado, vão deixar os filhos à escola e precisam de carros económicos e fiáveis para o fazer. Portanto, no caso da Renault, parece que está a ser estratégico porque não foi pegar no nome e não foi pegar nas linhas. Foi as funções atribuídas a estes carros novos são exatamente as funções que eram atribuídas aos seus antecessores. E, portanto, nessa medida, eu quase que posso afirmar com toda a certeza que esta é uma estratégia que pode ser seguida. A utilização também dos nomes anteriores, convém aqui dizer uma coisa, lançar um nome novo até que ele ganhe tração junto das pessoas, até que ele seja reconhecido, é uma coisa que custa uma fortuna em matéria de comunicação. Antigamente, em Portugal, havia a RTP. Você lançava qualquer coisa, punha um anúncio na RTP, no dia seguinte quase todo o país sabia o que era. Hoje em dia não. Há uma atomização, uma dispersão enorme dos meios de comunicação tradicionais e depois há o fenómeno da internet. Não é? Quer dizer, as pessoas passam 4 ou 5 horas ao seu telemóvel por dia a ver uma multiplicidade de ecrãs, não é? Não é só, aliás, nem é, de uma forma geral, as televisões de sinal aberto. Portanto, lançar um modelo e conseguir reconhecimento para esse modelo e para a designação que se lhe dá, hoje em dia, é muito mais difícil do que no passado.
É a grande dificuldade das marcas chinesas que entram agora, que são muitas marcas, a entrar no mercado nacional, com modelos completamente diferentes do que estamos habituados e nomes que não nos dizem nada.
E nomes que não nos dizem nada. E vai ver, eu por exemplo, que sou interessado por automóveis, não sou capaz de aceitar a designação, as marcas ainda lá vou, ao BYD e tal, ainda vou, já é o e não sei o quê, Xpeng, tudo isso, ainda vou. Agora, se me perguntar a designação de cada um dos modelos, eu sou incapaz de o fazer, enquanto sou capaz de designar os modelos da Renault, não é? Ou de qualquer outra marca europeia, a Mercedes, a BMW, seja ela qual for, a Peugeot, a Citroën, conheço, não é? Agora, para um europeu, estas marcas, já o estabelecimento da marca é diferente, é difícil. Quando agora entrarmos no modelo, então aí mais difícil vai ser. Aliás, se quer que lhe diga, depois de resolvido o problema do preço, se os fabricantes europeus sobreviverem, uma das suas grandes forças daqui a 4, 5 anos, não é? Admitindo que vão ser competitivos do ponto de vista industrial, a sua grande vantagem vai ser o reconhecimento das suas marcas e o reconhecimento dos seus modelos relativamente aos chineses. Não estou a dizer, por exemplo, por acaso lembro-me do Dolphin da BYD, é capaz de ser um que tem um reconhecimento como modelo, porque é o mais barato, tem uma série de características.
Mesmo a nível de design,
foge agora todos os outros, pá, não sou capaz de lhe dizer um dos modelos da Xpeng. Ou da,
até porque, maioritariamente, Ricardo, são todos SUV elétricos, portanto, as proporções são sempre quase as mesmas, e o segmento é quase sempre o mesmo.
O automóvel chinês é aquilo que nós pensámos que nunca aconteceria com o automóvel tradicional das marcas, é a comoditização. É a mesma coisa que um detergente, tanto faz um como faz outro, o desempenho é igual, as baterias são do mesmo fabricante, ou são da Cattle, ou são da BYD, ou são não sei o quê. Portanto, quer dizer, é uma situação em que nós dizemos, epá, tanto dá comprar um como outro, já sabemos que ao fim de 3 anos vamos vender e comprar outro, ou como comprar um telemóvel, não é? Eu acho que isto, no imediato, é uma vantagem, porque garante penetração e vai a uma franja de mercado que realmente o que era um meio transporte barato e compra, não é? Mas a prazo os mercados não são constituídos por pessoas que compram de uma forma comoditizada, mas aqui uma vez o exemplo dos telemóveis é um bom exemplo, apesar das pessoas, por exemplo em Portugal há uma clara preferência ou por Samsung ou por iPhones.
Claro.
No entanto, há muitas outras marcas muito mais baratas e que têm desempenhos semelhantes. A verdade é que eu acho que a prazo, se souberem do ponto de vista industrial resolver o problema do aprovisionamento e se souberem diferenciar-se, que é muito difícil, as marcas europeias podem vir a ter uma vantagem. Agora, a diferenciação com motorizações elétricas é muito mais difícil que com motorizações de combustão interna, como é óbvio, não é?
Já que está esclarecido o facto de não ser apenas pegar no nome, num nome conhecido e dar-lhe uma nova vida, portanto, é preciso perceber a estratégia que se está a fazer para não cair no risco de cometer certos erros, como já vimos algumas marcas fazer. E por falar em erros, e aqui num tom de provocação, passamos à Jaguar para perceber o que é que se passa ali em acabar com o legado de uma marca, não é? Porque uma marca que foi das mais vitoriosas em Le Mans, cheia de tradição, e que de um momento para o outro...
E de apelo, não é? De apelo aspiracional, quer dizer,
claro.
Que eu quando era miúdo o carro que eu queria ter era um Jaguar. Eu sou bastante velho e na altura era o tipo E, e havia um tipo E...
E que continua a ser o carro mais bonito.
Um dos carros mais bonitos de sempre. E havia um tipo E na cidade onde nasci e me criei, que é a Covilhã. azul, naquela altura já metalizado, lindíssimo. O carro passava na rua e eu ficava, enfim, a olhar para o carro. Havia também, recordo perfeitamente, um Facel Vega que também me deixava igualmente admirado. Mas o Jaguar era realmente uma marca icónica, símbolo da elegância, da elegância inglesa, da performance também, no caso no caso do tipo E. É difícil explicar o que aconteceu.
Este apelo que o Ricardo explica, desta mística sobre a marca, a Jaguar foi perdendo algumas vezes, porque a Jaguar, quando entra no grupo Ford, perde ali.
Completamente.
Porque passa a ter modelos mais económicos.
Tem sido uma marca martirizada pelos seus proprietários. Quando fazia parte do Premier Group, do Automotive Premier Group, que era chamado, também foi martirizada, puseram um Ford Mondeo, meteram-lhe uma carroceria de um Jaguar, o carro não se vendeu, foi um inésito. As pessoas sabem. Não vale a pena. As pessoas sabem que se pegam num Ford Mondeo e lhe põem uma carroceria de um Jaguar, que não é um Jaguar. As pessoas não estão... Presumir que se pode enganar um consumidor é o maior erro que se pode cometer em marketing em qualquer indústria. Quer dizer, da mais pedestre à mais sofisticada. Não vale a pena, não é? As pessoas apercebem-se e falam umas com as outras. Diz-se que para se ter êxito com alguma coisa é preciso atingir pelo menos 10 mil pessoas. Mas diz-se que para ter inêxito basta uma experiência falhada, porque esta chegará também a 10 mil pessoas. Portanto, a verdade é aquilo que aconteceu com a Jaguar foi um pouco isso, modelos falhados pelo meio, mau marketing, má engenharia, mau tudo, não é? Mau tudo. A Jaguar foi filha de um senhor chamado William Lyons, que foi quem fez o design dos Jaguares mais icónicos e que lhe deu o seu legado de elegância, de conforto, na Inglaterra, relativamente confortável, sobretudo por comparação à Rolls-Royce e à Bentley, não é? Porque era vendido com um preço mais abaixo. Em Portugal era um carro caro, ainda não tão caro como Rolls-Royce e Bentley, mas esses não se vendiam, por simplesmente, em Portugal. E, portanto, estava no topo do nosso mercado. E o carro tinha um determinado número de características, já falámos, elegância, conforto, performance, pronto, uma série de coisas. Isto foi tudo martirizado a partir da altura da falência da própria Jaguar, que chegou a ser entregada na British Leyland, uma sequência de acontecimentos infelizes, como aconteceu com muitas marcas britânicas, não foi só com a Jaguar. Depois de ter sido vendida à empresa indiana, ao grupo Tata, houve uma revitalização da marca com alguns modelos bem-sucedidos. O XJ, por exemplo, foi no caso deles.
Porque o XJ vai buscar
a tradição da marca.
A tradição da marca
das limusines de grande performance, elegância e conforto. O segundo XK, que ainda tem um êxito relativo, e depois aqui acontece o que aconteceu a estas marcas todas, as berlinas. Começaram a perder vendas, eles entraram em pânico e começaram a lançar SUVs.
Tendência que mantém até hoje.
Dentro de um grupo industrial que é proprietário da Land Rover. Não é? Da Land Rover, onde estão os Range Rovers, não é? E, portanto, havia uma colisão enorme de interesses dentro do mesmo grupo entre vender F-Paces e E-Paces por oposição a vender os Range Rovers e os Evoques. Portanto, isto criou, digamos, uma impedância dentro daquela empresa que os fez duvidar do bem fundado do seu marketing. E então resolveram parar, no caso da Jaguar, e continuar com a Range Rover, que continua a ter um êxito comercial bastante grande, não é? Com modelos icónicos, não é? E resolveram parar e dizer, não, vamos repensar isto tudo, e esta marca vai ser totalmente elétrica. Vai ser totalmente elétrica. Pronto. Ok, sabemos da Rolls-Royce, com o modelo elétrico Rolls-Royce agora, que é o Spectre, exatamente, que, por acaso, casa muito bem com a Rolls-Royce e é, não sei se sabe, a seguir ao Cunningham, é o modelo mais vendido da Rolls-Royce, é o Rolls-Royce elétrico. E, portanto, quer dizer que, realmente, quem quer o silêncio no Rolls-Royce, se calhar dá-se bem coisa. É. Como sabe, os motores elétricos têm um enorme binário. Digamos, são as marcas da marca Jaguar. E é um binário suave, mas continuado, e lançar-se em grande velocidade. Os motores elétricos casam bem com a Jaguar. Eu disso não tenho a menor dúvida. Mas nesta paragem, e pelo meio, eles resolveram fazer um relançamento da marca, em que abandonaram o Jaguar, o animal, por aí simplesmente no seu emblema, fizeram um lançamento com uma publicidade um bocadinho LGBTQ e tal, quando é uma marca dirigida a uma população mais tradicional. Bom, há um negativo nisso, é que talvez tenha havido uma rejeição dos clientes tradicionais, mas de repente aquele foi um bruá que toda a gente falava da Jaguar, sabe? E não há boa nem má publicidade. É a publicidade que se vê e que se não vê. Aquela foi muito vista, como está recordado. Portanto, isso aí terá havido alguma coisa positiva.
Mas corta diretamente
com os clientes e com a tradição da marca. Neste momento, a única coisa que se pode dizer é que temos que esperar para ver o lançamento do nem sei como é que eles designam aquilo, acho que é o 001 ou coisa assim do género, que vão lançar agora e que terá uma motorização elétrica. Vamos ver se o carro cumpre aquilo que são os cânones da marca ou não. Esperemos que não seja um outro Ferrari Luce, não é? Que também pode ser.
Eu não queria estar a tocar nesse tema, que já tivemos um podcast.
Exatamente, mas pode ser, pode haver. Não é, é que não é, não gosto, é uma rejeição, é tirem-me isso daqui, quer dizer, é que pode ser que ele até se venda muito, mas quer dizer, uma pessoa que tem um Ferrari não é apalhada morta a entrar para um carro daqueles, não é? Como aliás vimos pela entrevista que deu o Luca di Montezemolo, não é?
Sim. Talvez novos clientes achem aquele carro como um máximo.
Eu acho diferente, porque um carro é um objeto de desejo e a primeira coisa que se deseja são as linhas do automóvel. E o carro não é bonito, pronto, o carro é feio, quer dizer, é um tocho. Aquilo é uma coisa, como dizem os espanhóis, é uma coisa que não tem assim grande interesse. E depois é gigante, não sei se se deu conta, aquilo é uma coisa... É feio e é em grande. É fácil dizer isto quando há uma grande unanimidade contra aquele design. Mas voltando à Jaguar. Na Jaguar, portanto, há que dizê-lo, há uma hesitação da parte do acionista que leva a uma interrupção da fabricação, antes disso a enveredar por segmentos que provavelmente não eram os naturais da marca, ignorando que tinha dentro do mesmo grupo industrial marcas rivais que tinham tendência a abafá-las e a criar dificuldades na rede de distribuição, não é? Vender um F-Type ao lado de um Range Rover, por exemplo, um Range Rover Sport, é difícil de entender, porque o Jaguar parece um carro mais pobre do que o Range Rover. Quando, na nossa cabeça não é assim, não é o passado da Range Rover, é o Land Rover, o Defender, não é? Que então, é aqui uma coisa, tudo isto cria confusão na cabeça das pessoas que vivem com a sua história e, portanto, ou as coisas correspondem mais ou menos àquilo que é expectável. Podem surpreender pela positiva, mas quando de repente se retira valor ao que tinha valor, não se entende muito bem. Portanto, eu acho que houve erros de gestão industrial, erros de gestão comercial, erros de segmentação dentro da própria marca Jaguar. Agora vamos ver o que vai acontecer realmente e se o lançamento vier a ter lugar deste novo Jaguar. Eu diria que tudo se joga aí. Se de repente o carro corresponder àquilo que se espera de um Jaguar, não é a motorização elétrica que o vai matar, não é, isso não é de facto, por isso citei o exemplo do Spectre da Rolls-Royce, não é isso que vai matar. Agora, tem que haver ali características naquela carroceria, tem que haver características naquela suspensão, a suspensão da Jaguar, os coil springs da Jaguar. Eu tive, por exemplo, um XJ, um dos últimos a ser, não o último, mas o anterior. Andar naquele carro era um primor, o carro flutuava, era uma maravilha, era um Citroën sem a suspensão hidropneumática, era elegante, todo o carro se deslocava com uma fluidez, aquilo era fabuloso o carro. Arrependi-me até hoje de o ter vendido, a propósito, mas enfim, quer dizer, realmente aquilo tem que corresponder a uma coisa, porque essa experiência de condução de um Jaguar, sobretudo nas limusines, se quiser, nas sedãs, era verdadeiramente diferente de qualquer outro carro. Era extraordinário. Luxo e de silêncio e de suavidade, eram maravilhosos esses carros. E quando eram desportivos, também tinha uma parte disto. Também um pouco do luxo, um pouco do conforto, e ao mesmo tempo uma força tranquila que o empurrava à grande velocidade e fazia grandes viagens em conforto e realmente, enfim, com uma certa diferenciação. Quando parava o carro, os carros normalmente eram um gosto olhar para eles.
Uns grandes GTs, uns grandes executivos, carros diferentes.
Exatamente.
Já percebemos que, se por um lado existem modelos que perdem vida por causa de normas europeias e de política, percebemos também que marcas alteram os seus rumos por decisões internas de competição entre modelos. Como é que depois temos modelos como um Porsche 911, que desde os anos 60 até hoje se mantém um sucesso e que não acredito que seja por causa da eletrificação que vai perder o seu encanto? Como é que se mantém um público tão fiel?
Vamos lá ver. Como já referi várias vezes esta palavra aqui, que é a autenticidade, não é? Portanto, quando é um produto que é autêntico, que as pessoas reconhecem virtude, se revêem, é aspiracional, que gostam de ter, que gostam de possuir, é um objeto de desejo como outro qualquer, não é? Desde que isso seja, que haja uma curadoria do modelo ao longo dos anos, que respeite as suas condições fundamentais e o vá atualizando do ponto de vista técnico e tecnológico para ser uma experiência de condução moderna, não é? Eu quero ser os 911 originais, mas aquilo não eram umas bailarinas, então os 911 2 litros tinham um peso em porta-fua atrás, ou seja, para lá do eixo traseiro tão grande que aquilo parecia um chicote. Havia pessoas em Portugal que conduziam o carro com um saco de 50 kg de cimento na bagageira da frente para equilibrar os pesos dos carros. Eu conheço muitos exemplos desses. Portanto, quer dizer, que era para ver se equilibrava as massas do carro, não é? Souberam refinar com muito cuidado, nunca perdendo aquilo que era a alma do carro. É o modelo nicho. Nós não podemos pensar que o 911 é a mesma coisa que um Renault 5 que vende milhões de unidades. Ele vende algumas dezenas de milhares de unidades, talvez não venda por ano, mas é isso, não é mais do que isso, é um objeto de desejo. Ok, pronto. Mas atenção, porque pelo meio iam no matando, que eu lembro-me perfeitamente do Volkswagen Porsche, tudo eram tentativas dos 923, 24. Dos 928, 950, epá, tudo isto foram tentativas de matar, que eram motores à frente, com tração traseira, às vezes eram, enfim, central à frente e tal, traseira, não sei o quê. Por exemplo, o Porsche 928 era um carro extraordinário, era um carro maravilhoso. O carro era maravilhoso, mas nunca conseguiu nem ter o conjunto de admiradores, nem ter aquela alma de coisa, mas foi uma tentativa da Porsche de se libertar da tirania do 911. Porque, contrariamente à Jaguar, eu já disse, pô, a Jaguar lançou-se nos SUVs e depois estampou-se, aquilo não correu bem. Mas o que salvou a Porsche foi o Cayenne, não foi o 911. Foi o Cayenne que salvou a Porsche. E quando o Cayenne saiu, houve um barulho, meu Deus do céu, que coisa horrível, que é que lançar um Jeep, como se dizia na altura. Porsche, ainda por cima, o carro é feio, que se farta.
Em 2002, 2003.
Sim, no início do século XXI. É pá, uma coisa, quer dizer, ninguém olhava para aquilo, toda a gente achava aquilo horrível, os porschistas. Só que o carro era muito bom, percebe? O carro era fabuloso.
É que o Cayenne saiu como sendo o topo do SUV.
Do SUV, exatamente, não há dúvida. Era caríssimo. Quase que era possível ser dono de um campo de petróleo para alimentar aquilo. Gastava gasolina, que era um disparate, não é? E o carro era muito bom. O carro era fiável, como se espera de um Porsche. Era confortável, fazia grandes viagens e fazia o que se esperava dele. Pá, tinha uma capacidade de tração em off-road fantástica. O carro era ótimo, era ótimo. E isso é que salvou a Porsche. Se não tem havido o Cayenne, o meu amigo e eu não estávamos aqui hoje a falar do 911, foi o Cayenne que veio financiando o 911, que hoje em dia é um modelo que queira ter. Hoje em dia é, com as quantidades que tem e que fabrica e vende bem. Mas quer dizer, a Porsche nunca poderia sobreviver só com o 911. Foi o Cayenne que fez sobreviver a Porsche e depois o segundo modelo que lançaram, que teve igual êxito, que foi o Macan.
O Macan.
Macan, exatamente.
Mas lá está, mas foi uma decisão então de criar um novo modelo, de ter aqui uma decisão disruptiva para poder manter os modelos tradicionais, que é o 911.
O que eles não fizeram foi matar o modelo tradicional, coisa que quando o Cayenne se lança e é um êxito poderia ter feito sentido, dizer assim, vamos acabar com o 911. Mas resolveram não fazer, resolveram persistir, não é? Mas não é só feita de êxitos, porque, por exemplo, já o trajeto de eletrificação da Porsche não tem o mesmo êxito. Depois de lançarem o Taycan, que no primeiro ano foi o Porsche mais vendido desse ano, a coisa de repente agora está a declinar. Mas vai e vem, porque, por exemplo, o Macan é cada vez mais vendido. O Macan elétrico.
Sim, sim. O novo.
Está-se a vender. Então, em Portugal, é completamente o top de vendas da Porsche em Portugal, é o Macan elétrico. Não é?
E a tendência segue por aí, porque agora o Cayenne também vai ter a sua versão 100% elétrica.
Já agora desmistificar uma coisa, que é, e é importante que se diga isto, a potência é igual, os carros elétricos são mais baratos que os carros a gasolina. Não são mais caros, são mais baratos. Mas quando eu digo mais baratos, é muito mais barato.
O preço por cavalo.
O preço por cavalo ou o preço por NM binário, sim. Quer dizer, por newton metro binário, quer dizer, é que é muito mais barato, não é? Por exemplo, você consegue comprar um Cayenne elétrico ali à volta dos 106, 107 mil euros. Não compra nenhum Cayenne com motor de combustão interna por este valor. E não é só por razões fiscais. É porque realmente, do ponto de vista industrial, quanto maior é a cavalagem e a potência, mais barato sai o carro. O problema de um dos carros elétricos são mais caros é na base do mercado. É nos Renault 5 e tal, onde é difícil lançar carros como há carros a combustão interna por 14 e 15 mil euros, como há Dacias a esse valor, isso aí. Isso é que é difícil.
É mais difícil esconder o preço da bateria dos
componentes. É mais difícil esconder o preço da bateria. Então, no caso dos chineses, ainda por cima, como têm tarifas alfandegárias, estão a reduzir tal processo, mais difícil é. Mas, enfim, como vê, também há, às vezes uma razão que leva uns a falhar é a razão que leva outros a ter êxito, de modo que, enfim, não é um exercício matemático.
As dúvidas são respondidas, Ricardo, muito obrigado.
Eu é que te agradeço por esta agradável entrevista.
E obrigado também a quem nos está a ouvir, e já sabem, se quiserem ouvir este ou outros podcasts, basta passarem no site do Automóvel Clube Portugal, no Spotify ou no Apple Podcast. Obrigado.